O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes da Rádio Central 3. Vocês devem estar se perguntando quem é essa pessoa que está falando, porque vocês não estão reconhecendo essa voz. Falha! Isso, Mayara Beckrich, é um efeito do nosso programa 44, que afinal de contas estamos ficando mais velhas e eu estou perdendo a minha voz por causa disso.
Será que não é efeito do feriado, não?
Não sei, eu acho que não. Sou uma pessoa comportada, que, né? Eu tava aí, ó, de dor de garganta o fim de semana, tomei chá de gengibre. Tô aqui tentando fazer alguma coisa com essa minha voz sexy. Bom, boa noite, né, André? A mim pra você também. Está aqui fazendo sinal de...
Capitão.
Sinal de capitão. Hoje é um programa muito especial, Mayara Beckrich. Aliás, boa noite pra você também.
Boa noite, boa tarde, bom dia.
Hoje é um programa mais do que especial, porque é o programa de número 44 e estaremos recebendo aqui... Uma pessoa... Na verdade, no estúdio a gente tá recebendo duas pessoas incríveis e pelo telefone a gente vai receber um ícone do esporte.
Uma lenda.
Uma lenda. Uma pessoa da qual eu admiro demais, principalmente porque é da minha modalidade, entendeu? Inclusive, sou até um pouquinho mais baixa que ela, nem tanto, porque ela não é muito alta. Bom, estamos aqui com o Fofão... A levantadora da seleção brasileira. Eu vou fazer uma apresentação completa, mas boa noite, Fofão. Boa tarde, bom dia. Bom tudo pra você.
Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Prazer estar com vocês.
Bom, estamos aqui também com a Kátia Rubio, nossa eterna apoiadora do nosso projeto aqui, a psicóloga que tá escrevendo a biografia da Fofão, juntamente com o Rodrigo Cardoso, que é, por sinal, irmão de Nina Cardoso, que, é, por sinal, está ausente mais uma vez nesse programa, porque está dando voltinhas na Itália.
Chato.
Boa noite para vocês.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para falar de um projeto muito bacana aí, em parceria com o Rodrigo Cardoso, que é falar dessa fofa, dessa Hélia fofa. Né, Fofão?
Inclusive a voz da Fofão tá mais jovem do que a minha, né? Tá... Bom, fazer uma apresentação aqui da Fofão, para quem não conhece, que acredito que eu espero que não seja ninguém.
Ninguém, né, no mundo.
Né? Hélia Souza, 46 anos de idade, jogou até os 45.
Acabou de se aposentar.
Exatamente. E ela simplesmente é ninguém menos do que a atleta mais vitoriosa do vôlei brasileiro. Ela foi medalhista de bronze nas Olimpíadas de 96 e 2000. Ganhou o ouro em 2008. Épico aquele título em Pequim. Esteve na seleção brasileira de 91 a 2008. Disputou 340 partidas. E esteve em 5 edições consecutivas dos Jogos Olímpicos. Eu já estou cansada só de ler este currículo. Fofão.
Tá resumido, mas
tá resumido, não. Ainda tem uma continuação aqui, que eu quis sua participação. Aí temos o quê? 2 pratas em mundiais, 6 ouros em Grand Prix, sem contar as pratas e bronzes. E aí a Fofão teve muita paciência, né? Ela foi tipo assim, o goleiro Denis. Exceto, eu espero que o Denis tenha um desempenho melhor do que, né, equivalente ao da Fofão. Melhor do que ele tem tido. Ela foi reserva da Fernanda Venturini de 93 a 99, é isso, Fofão?
De 91 a 96.
E depois assumiu titularidade, ficou muito tempo aí como titular da seleção. Inclusive, eu não sei não, mas acho que o Sérgio Roberto até aceitaria se você falasse, ah, posso jogar aí essa Olimpiadinha aí no Rio?
Pode até ser, né? Mas não me atrevo a perguntar, não.
Olha que a campanha Volta Fofão nunca se perderá, hein, Fofão?
Mas agora pra mim tá mais difícil. Eu tô totalmente parada, não dá, não. Vamos torcer bastante, né? Vamos ficar aqui na torcida, mas...
Uai.
Já não tem essa possibilidade.
Eu fiquei sabendo que você andou batendo uma bolinha com o Rodrigo Cardoso na filmagem aí do documentário sobre você. Como é que tá parada?
E deve estar melhor que ele.
Ele me deu uma chance de bater bola com ele, né? Eu descobri um talento que eu não sabia, né?
Eu já ia registrar isso. Ainda bem que você falou.
Descobri o talento.
Ele não se conforma com a nota que o Zé Roberto deu pra ele, Fofão. Ele colocou isso no currículo dele.
Tá lá.
Tá no LinkedIn.
Ele falou que tava beirando a 7 ali. Não saía barulho no meu levantamento. Não tinha barulho, não.
É, então, fez barulho, já perde bastante ponto, então, tem jeito.
Então. E, bom, já vamos começar, então, falando sobre isso. Como você começou a jogar vôlei, Fofão? Como foi o início da sua carreira? Você teve influência de alguém?
Ah, a influência mesmo foi da escola, né? Incentivo mesmo de praticar esporte. Eu acho que tudo isso me levou ao esporte de alguma maneira, né? E eu sempre digo que o vôlei que me achou, né? Porque, na verdade, o fato de gostar de fazer esporte e ter a oportunidade de fazer um teste no vôlei, né? Pela primeira vez, eu acho que o vôlei me encontrou, né? E desde que eu comecei a praticar, eu gostei muito. Eu achei um esporte bastante interessante. E saber que eu tinha talento para isso foi, para mim, a maior descoberta. E até então eu comecei e nunca mais parei.
Aliás, já vamos entrar nessa questão de altura, né? Porque é uma coisa que me excluiu muito do vôlei, tadinha de mim. Eu tenho 1,65, vovô. E jogo vôlei desde criança. Ainda jogo, mas enfim, né? Todas as pessoas olham para mim e falam, você é líbero? Falo, não.
Que você falou que eu sou mais alta que você.
E como é que foi isso de, por causa da altura? Eu acho que na sua época tinha um pouquinho menos, né, essa exigência. Hoje em dia, meu, todo mundo tem 1,90 nessa seleção. É impressionante.
Uhum. Ah, eu acho que talvez na minha função você precisa mais de talento, né? Uhum. E eu acho que todo jogador ele precisa de talento. Tem alguns que, né, a compensa com a altura, mas eu acho que isso pra mim nunca foi um problema tão grave assim, né? Eu
até porque o seu talento, né?
Tem sobra.
É, eu tive que me superar algumas coisas também, mas eu aprendi algumas técnicas, tipo no bloqueio, né? De ter um posicionamento de mão melhor para não dar tanto prejuízo. Então a gente vai tentando superar, né, a dificuldade da altura com outras coisas. E para mim, de verdade, isso foi um detalhe que passou desapercebido na minha vida.
Então essa não foi uma grande dificuldade para você, como você contou agora pra gente, Fofão. Mas então qual que seria, na sua opinião, o maior desafio ou dificuldade que você enfrentou na tua carreira?
Ah, eu acho que o atleta, ele vive as dificuldades diárias, né? Para mim foram as lesões, né? Foi mais assim, de uns 10 anos, né? No final mesmo de carreira. Até final não, né? Porque 10 anos ainda não é final de carreira. Tive uma sequência de lesões, assim. E eu acho que eu tive que aprender a lidar com essas coisas, saber que isso fazia parte, né, do atleta, sim, essa superação diária de dor, né? O cansaço, às vezes vontade de desistir, porque as coisas. Os treinamentos, viagem e tudo mais vai ficando cada vez mais difícil, mas acho que tudo isso faz parte de um processo, né, que a gente passa. E quando a gente vence uma competição, você lembra de tudo isso e isso te fortalece muito, né? Então são coisas que a gente aprende a conviver.
Aliás, a Kátia estava sussurrando mais baixo do que a minha voz aqui pra mim, Fofão, que você começou a jogar como atacante, é isso?
Verdade, verdade. A Kátia para de cochichar que ela tá escrevendo. Ela fala muita coisa de mim, entendeu?
Não, mas eu só tô contando as coisas que são públicas, Fofão. Pode deixar que os nossos detalhes sórdidos serão guardados até o fim.
Como atacante e foi. Eu fiquei até o meu último ano de adulto, né, como atacante. Então, eu conheci esse outro lado, né, de receber bola, de como a gente gosta de atacar e tudo mais. Então isso acho que me ajudou bastante quando eu tive essa transição para ser levantadora. Mas foi um momento bacana, assim, como levantadora, mas infelizmente as coisas não aconteceram, né, como atacante. E foi acontecer tudo mesmo, coisas boas aconteceram quando eu passei a ser levantadora, mas foi muito bom, assim, ter sido atacante, porque a gente se sente mais importante, né? Decidir bola, foi uma fase gostosa.
É um conhecimento bom também pra ter, de porque às vezes o atacante é chato, né? Fica, ai, essa bola não tava boa, essa bola não tava boa. E pro levantador tem que ter paciência pra ficar, ai, tá bom, então bola ruim você não ataca.
Muita paciência, não é pouca não, porque você tem que trabalhar um pouco o lado psicológico, porque você depende do humor da atacante, né? Aquele dia que ela tá com vontade e que ela não está com vontade. É, um dia ela tá mais rápida, um dia tá mais lenta. Então, vou te falar, a vida de levantadora não é fácil não. Tem que ser muito bem lembrado e recompensado, porque, olha, o trabalho é em dobra.
É, mas por isso é que você foi e continua sendo a levantadora do coração de muita gente, né, Fofão? Porque para você não tinha tempo ruim, não tinha dia. Todo dia era dia, né, de matar um leão e, às vezes, a manada inteira, né?
Ah, é verdade, é verdade. Eu acho que o que me ajudou muito na minha fase como levantadora é que eu comecei a entender, né, como que funcionava cada jogadora, né? Eu acho que isso é muito difícil você... As levantadoras, geralmente, elas querem que você se adapta, né, a ela. Então, eu comecei a me adaptar ao jeito de cada jogadora. Mas, lógico, né, sabendo que o momento em que elas estavam, né, devagar, que elas não estavam muito afim... Então, isso você tem que perceber, mas eu acho que isso foi uma diferença, um diferencial na minha carreira, que eu consegui, né, levar dentro de quadra, mas de verdade é muito difícil, porque você é uma levantadora, né, e você tem que acertar a bola para mais 10 jogadoras, então é uma função muito difícil.
E, Fofão, conta pra gente, quem foi que te fez...
Peraí, eu ia dar o espaço para você, homem, desta mesa.
Só um pouquinho.
Então, espera um pouquinho, que aqui as mulheres que dominam.
Você viu que o estúdio aqui é feminazi, né?
É só mulher aqui, então espera um pouquinho. Agora é a sua vez de falar, vamos lá.
Aqui tem um homem que não tem direito nem a um microfone e o que tem não pode falar.
É isso, sim.
Você vê como tá complicada a coisa aqui.
Agora pode, vamos lá, Rodrigo, sua pergunta.
Ah, não, acho que não vou fazer.
Ah, tadinho.
Ô, Fofão.
Magoou.
Conta pra gente, assim, como é que você se tornou levantadora? Assim, quem foi que te ensinou no começo de tudo ali? E como é que era o trabalho diário pra você aprender a atuar numa nova posição?
Ah, foi um momento difícil também, porque eu não tinha noção, né, do que era ser levantadora, como funcionava... E o Zé Roberto, né, o Zé Roberto Guimarães, hoje da seleção feminina, ele viu, né, talvez alguma coisa em mim que eu não sentia, né? E ele investiu, ele falou, vou te treinar para ser levantadora. E nós passamos praticamente a treinar o dia inteiro, né? Ele me ensinando gestos, a maneira de pensar, como funciona, o porquê você faz esse movimento, né? Nessa bola você faz isso. Então, assim, ele me pegou, assim, bem crua mesmo nessa posição e conseguiu fazer com que eu não tivesse nenhum tipo de vício, né? Que a gente diz. Uhum. E foi muito bom, assim, porque eu comecei a entender, né? Qual era a função mesmo de um levantador. Mas confesso que no começo foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, porque eu chorei muito com os treinamentos dele. Ele era muito exigente.
Nossa,
e todos os dias, assim, a gente treinava muito forte. Mas hoje eu agradeço muito, né? Porque graças a ele que acreditou, né, que eu tinha potencial, eu consegui chegar onde eu cheguei.
Não, é engraçado mesmo, porque o levantador dá até dó. Eu, quando eu treinava mais sério, assim, na cidade... E era muito triste ver, assim, o que o técnico fazia com a levantadora, porque era, além, ela fazia um treino físico à parte, e durante o coletivo, era assim, a bola ia lá na PQP, o passe saía, sim, passe F, sabe? E ela tinha que buscar, e ele falava, não é pra ir ajudar, ela vai chegar.
Sim.
E, mano, ela se matando pra correr atrás da bola. E Fofão, uma coisa interessante sua é que, apesar de você ter começado com outra posição, você atingiu um nível técnico como levantadora impressionante. Assim, a precisão do seu toque é algo... Tanto é que você foi eleita a melhor levantadora na maioria dos campeonatos que você competiu. E aí, como é que era treinar nessa posição e, ao mesmo tempo, quando você chegou na seleção, ter que esperar tanto tempo por uma chance... Porque estava lá a Fernanda Venturini, que também é uma excelente levantadora.
Uhum. Eu acho que, assim, pelo fato de ter ido para a seleção muito, muito nova ainda, assim, como levantadora, né, com pouca experiência, Eu tive que ter um processo de adaptação, um processo de entendimento assim, muito, muito grande, porque eu acho que não são todos os atletas que talvez conseguiriam ficar 7 anos, né, como reserva. Nossa. Eu acho que talvez em algum momento a gente tem vontade de desistir, mas eu pensava sempre que ali para mim era uma escola, era ali que eu iria crescer, que eu iria evoluir, porque eu estava entre as melhores do Brasil. Então, eu via tudo isso de uma maneira positiva. Lógico que eu queria meu espaço, mas, ao mesmo tempo, eu tinha que criar uma situação onde eu não desperdiçasse nenhuma oportunidade que fosse me dada. Então, era para sacar, eu tentava fazer o melhor saque que eu podia, era para fazer uma defesa. Então, nos treinamentos, eu sempre puxando, ajudando muito. Então, assim, de uma maneira de se fazer presente, de se fazer, de ser importante para o grupo, né? Mesmo não sendo como titular. Uhum. E quando eu tive a minha oportunidade, eu acho que eu estava pronta. Isso foi, para mim, o mais importante, assim, de não ter pressa e estar pronta para a hora que alguma hora ia chegar, né? Em algum momento, minha hora ia chegar. Então, isso para mim era mais importante. E quando falasse, você vai ser titular, eu estaria pronta e não... E aguentaria a situação de titular com tranquilidade.
Se quiser dar uma conversadinha com o Denis, o goleiro de São Paulo, Fofão, sobre esse assunto de estar pronta.
Porque a gente sempre tem pressa, né, para as coisas, mas nem sempre a gente está pronto, né?
Exato.
Então a gente tem que se preparar para que quando a hora chegar a gente não decepcionar, né? Porque a pressão é muito grande, né, para você ser titular no lugar de alguém que teve tanta expressão, como no meu caso foi a Fernanda.
Não, e fica tranquila, Fofão, porque a tua condição de corintiana aqui é inabalável.
Com certeza, é isso aí, vai.
Fica dando toque para o Denis, coisa nenhuma.
É isso aí, Renato, se controla.
Que se vire lá,
exatamente.
Não vou ajudar, não.
É isso mesmo, Fofão. Não, mas tá certo. Inclusive, essa coisa de ser reserva, eu fico imaginando, né? Um atleta profissional, deve ser muito difícil mesmo ficar tanto tempo na reserva. Eu, na pelada que eu jogo, já fico chateado quando eu fico reserva. Imagina. Mas deixa eu te perguntar, Fofão, você tava falando aí do nível de exigência que o Zé Roberto tem nos treinamentos e teve com você, né? Então você trabalhou tanto com ele quanto o Bernardinho, que são dois técnicos muito, muito, muito vitoriosos, como todo mundo sabe. E eu queria saber qual que é as principais diferenças que você via, assim, entre esses dois técnicos e em que cada um deles contribuiu para a tua evolução como atleta.
Eu trabalhei com os dois em momentos, assim, totalmente diferentes da minha vida, né? Com o Zé Roberto, assim, para mim ele foi fundamental, porque foi ele que me transformou em levantadora. Então, ele me conhece muito bem. E o Bernardo, ele me pegou no momento mais pronto, assim, né, como levantadora, mas ao mesmo tempo era o momento em que eu estava aprendendo também. Foi quando ele assumiu a seleção em 94. Né? Então, assim, o Bernardo me ensinou muita coisa, assim, a coisa de não desistir, né? De você sempre fazer o melhor, de tudo que você treinar com qualidade. Então, isso foi uma mentalidade que ele colocou na minha cabeça, e a exigência, né? De você sempre fazer as coisas com perfeição. Isso era uma coisa que tinha muito. Depois eu voltei a trabalhar com o Bernardo em clube, com o Zé Roberto na seleção, né? Eu praticamente me aposentei da seleção com o Zé Roberto, mas eu trabalhei também. E depois eu fui trabalhar com o Bernardo no clube, e onde eu me aposentei também. Então, assim, ele sempre me ajudando a motivação, né? Eu acho que o que foi mais importante trabalhar com eles foi a motivação, porque trabalhar com o Bernardo nos meus 3 últimos anos talvez tenha sido a melhor coisa que eu tenha feito, porque eu sabia que ele não ia me deixar desistir, né? Então, isso pra mim foi muito bacana nessa fase que eu tava vivendo ali com ele.
Quem é o mais exigente, Fofão?
Ai.
O
Zé.
O Zé.
Então, levantador, né? É o Zé Roberto.
É engraçado, porque pela TV as pessoas sempre acham que o Bernardinho é o mais chato e tal, mas você fala com as jogadoras da seleção, elas falam, o Zé Roberto é difícil.
Ele não é bonzinho, coisa nenhuma, todo mundo fala, o Zé é nada, gente, ele é bravo pra caramba.
Mas
que ali cada um tem uma personalidade, mas o Zé é muito bravo, quando chama atenção, assim.
E o fato dos dois terem sido levantadores também te colocam numa posição bastante difícil, né, Fofá, que você conta da tua história, porque são dois levantadores de duas escolas diferentes. E isso também fez com que você tivesse uma cultura de levantadora muito ampla para fazer tudo o que você fez, né?
Não, é verdade. Eu nem sei se foi, por um lado foi um privilégio, mas foi um sofrimento também, porque pegar dois técnicos que foram levantadores, assim, é a missão mais difícil pra gente, porque eles vivem você, né? Como se eles estivessem dentro de quadra. Então é muito difícil você, em alguns momentos, fazer aquilo que eles querem, porque eles se envolvem também no jogo, né? E eles viveram isso. E eu acho que a diferença é que o Zé, ele foi mais habilidoso, né? Quando ele jogou. Então ele tem muita facilidade. E o Bernardinho é mais exigente pela dificuldade que ele teve, né? De ser levantador. Ele teve que fazer muita coisa a mais. Então, assim, são trabalhos totalmente diferentes, mas que contribuem muito para o crescimento do levantador, do atleta. Isso é muito importante.
Ô, Fofão, posso falar, meninas? Posso
fazer pode, pergunta? Fica à vontade.
Você pegou a senha? Você pegou a senha?
Já estava usando aqui, já tinha que perguntar antes, né? Nem perguntar eu posso. Eu só sei perguntar, Fofão. Eu não posso nem perguntar mais. Difícil, né? Ô, Fofão, conta aqui pra gente o seguinte. Na Olimpíada de 2004, naquela fatídica semifinal contra a Rússia, você tava na reserva naquele campeonato, né?
Uhum.
E, enfim, você pôde assistir tudo ali, fora da quadra ali, enfim. Como é que foi difícil para aquela seleção passar por aquela situação onde estava com o jogo praticamente na mão, sofreu uma virada no quarto set e acabou perdendo o quinto set também, com algumas, se não me engano, três chances de fechar o jogo.
Não, foram cinco.
Tá, 24-19.
Exatamente.
Foi o jogo mais desesperador de assistir na minha adolescência. Eu queria matar todo mundo que estava no quadro, inclusive o Zé Roberto, que foi quem mais me deu raiva.
O que aquele episódio contribuiu para o futuro daquela seleção e como é que você se sentiu naquela condição, naquela Olimpíada?
Ah, eu acho que é muito ruim, né? Primeiro porque foi uma Olimpíada onde eu fui reserva e praticamente eu não pude contribuir nada, assim, né? Nem como... Não pode contribuir como jogador, assim, né? A não ser poder falar alguma coisa, mas dentro de quadra, assim, pouco eu pude contribuir. E naquele jogo contra a Rússia, sim, foi terrível, porque, né, você ficar no banco, você vê o time ali um ponto de fechar e as coisas não acontecem. Então, realmente, assim, é uma situação muito ruim que eu nunca tinha vivido, assim, né? 24-19, você não perdeu o set, perdeu o jogo. Né, isso foi eu acho que ao mesmo tempo ali foi um aprendizado muito grande, né, porque eu acho que talvez na cabeça de todo mundo, assim, passava já o jogo da final, né, a gente esqueceu que a gente tinha que fechar aquele um ponto, né, então acho que, né, todo mundo se perdeu ali, porque talvez seria um feito inédito, né, pro vôlei feminino passar para uma fase como aquela, e com certeza isso passou pela cabeça de todo mundo, né, e para mim foi difícil, porque... não poder contribuir de alguma maneira, né? Então você se sente meio inútil, assim, no sentido de não participar da situação, né? Mas eu acho que eu levei como aprendizado para a próxima Olimpíada 2008, porque, o jogo só termina quando acaba, né? Então a gente não pode pensar no amanhã, né? Sendo que a gente tem que ganhar um jogo antes. Então, tudo isso, acho que, para mim, assim, foi um aprendizado muito grande e a gente viveu outra situação depois, mas aquela situação ali, eu acho que mudou muito a vida de todo mundo, né? Uma pressão que a gente carregou, mas, ao mesmo tempo, é um aprendizado, um ensinamento que a gente tem que ter e tenho certeza que serviu para muita gente.
Acho que contribuiu até pro amadurecimento de vocês, né? O que me incomodou naquele jogo, porque além de todas as jogadoras estarem errando as bolas, o Zé Roberto não parava o jogo. Tava 24-19, ficou 24-20, 24-21, 24-22. E ele não fazia nada. E eu falei, meu Deus, o Bernardinho já estaria pulando em cima da quadra todas as jogadoras.
Eu acho que tem muito a ver isso, assim, sabe? Quando eu começo a pensar, porque... a gente já viveu um momento que o vôlei feminino nunca tinha vivido, que era ir para uma final olímpica, sabe? Então, acho que em algum momento isso atrapalha o pensamento de todo mundo. E tenho certeza que o Zé também não fugiu disso. Acho que ele também já estava vendo, sabe, a gente comemorando, a Sul sendo embora. E quando a situação começa a se inverter, acho que ali não tinha mais ninguém raciocinando. Acho que não tinha mais pessoa que tivesse lúcida, né? Porque foi uma situação difícil, tanto é que a gente não conseguiu nem vencer o Taipei. Então, assim, já todo mundo já perdeu a noção, o rumo de casa. É.
Pois é, Fofa, mas dizem que são essas experiências que trazem para a gente a luz que a gente precisa para poder vencer a escuridão depois. Essa derrota de 2004 foi fundamental na vitória de 2008, né? Conta pra gente como é que foi isso.
Ah, eu como fui uma pessoa que continuei no grupo, né? E uma das líderes do grupo, isso pra mim, assim, foi um aprendizado muito grande, porque o que eu tinha na minha cabeça, assim, quando eu resolvi voltar, né, pra aquele ciclo, é que a gente não cometesse os erros que a gente cometeu, né? Eu acho que tudo tinha que ser conquistado, né? A gente não, ninguém ia dar nada pra gente. Então, eu levei isso como aprendizado e passei o tempo todo, né, pro grupo isso, né, de que a gente tem que trabalhar, a gente tem que se focar, a gente não pode se perder naquilo que a gente vai buscar no objetivo, porque senão a gente não iria conseguir chegar a lugar nenhum, né? Então, foi isso que... Essa mentalidade que eu tentei colocar no grupo aí durante... O ciclo, né, para Pequim.
E aí vocês aprenderam mesmo, porque na outra Olimpíada vocês ganharam... Desculpa, pessoal, tá difícil.
Ganharam tudo.
Ganharam todos os jogos de 3-0, perderam um set na Olimpíada inteira, não foi isso? Inclusive contra a Rússia foi 3-0 em 2008, não foi?
Exatamente, a gente perdeu um set só na final. Eu acho que tudo é de trabalho, né? Eu acho que em 2004 faltou, né, ter um ciclo bacana, um trabalho que começasse e tivesse um final, né? Em 2008 a gente conseguiu um ciclo do começo ao final, aonde as jogadoras realmente foram ali para acabar com aquela imagem, né, que ficou da última Olimpíada e saber que a única maneira do vôlei feminino dar a volta por cima era aquela Olimpíada. A gente não tinha outra oportunidade. E para mim, como ia ser a última participação na seleção, eu me entreguei de corpo e alma naquela seleção, sabe? Eu fui chata com quem precisava ser, fui mesmo, peguei no pé de todo mundo, porque eu sabia que a gente podia, né? Mas só que não dependia só de mim, dependia de um grupo, e a gente conseguiu de verdade ter um grupo, e isso foi muito importante.
Fofão, qual que você diria que foi o momento mais marcante que você viveu nessa conquista do ouro olímpico, que tá, com certeza estava super engasgado aí, né, depois da derrota de 2004?
Ah, eu sempre digo assim que o meu maior medo dessa Olimpíada era as jogadoras mais novas, assim, que estariam indo pela primeira vez, né, se de verdade elas iriam em busca do mesmo objetivo que eu estaria buscando, porque eu estava indo para a minha quinta Olimpíada, né? E eu sabia o quanto aquela Olimpíada era importante. Então, eu tinha uma proposta, né, que era ser campeã olímpica mesmo, só que eu não sabia se o grupo estaria disposto, né, a correr os mesmos riscos que eu durante 4 anos. Então, quando eu vi todo mundo, assim, disponível, né, um grupo correndo atrás, os mais jovens, assim, com uma mentalidade bacana, eu achei que esse era o momento, esse é o momento nosso, né? Então, eu senti que ali eu conseguiria, né, formar um grupo com o mesmo objetivo que o meu. Então, esse foi um dos momentos. E quando a gente chegou na vila, que eu olhei para a cara de cada uma, assim, todo mundo sentado junto na mesa, almoçando o primeiro dia, sabe, sem combinar nada e todo mundo junto, eu falei, nossa, realmente nós viemos aqui para buscar nosso objetivo. Isso foi muito bom de ver no rosto de todas elas.
Boa. Bom, a Kátia vai ter que se despedir rapidamente, é isso, Kátia?
Fofá, você sabe que a vida é meio entediante, né? Então, tô saindo correndo. Mas, para deixar um grande abraço aí para você... E o Rodrigo segue daqui com o nosso, falando aí do nosso projeto de livro, de filme, porque é muita história para contar.
Tá bom, Kátia. Saudade de vocês, um beijo aí, então, logo a gente se vê.
Isso, ainda no o primeiro episódio da tua biografia não saiu, mas a gente já pode começar a pensar em fazer a parte 2 pra gente se ver. Beijo, querida.
Com certeza, com certeza.
É, bom, Rodrigo, quer começar a falar sobre essa biografia aí?
Eu só queria antes perguntar para ela como é que ela enxerga esse grupo que o Brasil vai enfrentar agora nessa Olimpíada? Ver como, o que ela achou das equipes que
Japão, Coreia do Sul, Argentina, Camarões e Rússia.
Como é que você analisa essas equipes, Sufão?
Eu sempre acho que não existe adversário, né? Eu acho que quando a gente tem um objetivo, todos os adversários são difíceis, né? Então, assim, talvez Camarões, assim, não tem uma expressão, mas são times que às vezes podem atrapalhar, sabe? Podem complicar um pouco a vida do Brasil. Eu vejo uma chave, assim, tranquila no sentido de, né, de conseguir passar para a próxima fase. Acho que não vai ter problema. Mas acho que tudo depende da postura né, das jogadoras, né? De entrar contra um time mais fraco na mesma condição que contra um time mais forte. Eu acho que tudo isso é o que dá confiança, né, para a continuidade da competição, né? Então, não existe facilidade. Ainda mais que o Brasil vai estar jogando em casa. Eu sei que tem muitos times aí que vão querer, né, fazer graça dentro de casa. Então, o Brasil tem que se preparar para todos, jogar de igual para igual com todos os times.
Uhum. E você acha, porque tem a pressão também, né? Uma seleção bicampeã olímpica que vai jogar em casa. Tipo, se não me engano, os ingressos da seleção feminina até se esgotaram nas primeiras fases de ingresso antes da masculina. Porque a expectativa na feminina é muito grande. Como é que é lidar com essa pressão de jogar em casa?
Ah, não deve ser fácil, né? Eu sempre vejo... Tento tirar o lado positivo, que você vai ter uma torcida a seu favor, né? Que as pessoas vão estar ali te apoiando. E o fato de saber que o vôlei feminino foi bem mais procurado que o masculino, isso aí mostra, né, que o vôlei feminino cresceu muito, né? Duas Olimpíadas seguidas aí com medalha de ouro. Mas, ao mesmo tempo, para as jogadoras, elas se cobram muito mais, né? Eu acho que a cobrança das jogadoras, ela é pior até do que a cobrança de fora, porque você vai querer jogar bem todos os jogos e você talvez não vai admitir que você não conquista a medalha de ouro, né? Então, isso tem que ser levado de uma maneira que não atrapalhe, né? Que elas consigam se manter concentradas e fazer aquilo que elas sabem fazer de melhor. Eu acho que a gente tem uma vantagem de ter jogadoras muito experientes, né? E tem outros times que não têm as mesmas, né, condições que o Brasil vai ter para atuar nessa Olimpíada.
E, Fofão, me conta uma coisa. Você não está mais jogando em quadra, mas a gente vê nas suas publicações que você sempre, quando pode, você vai acompanhar os jogos e tal. Os jogos decisivos de Superliga e tal. Como é que é para você, assim, à medida que está chegando a Olimpíada... como é que você se enxerga fora do ambiente de um time, assim, sabe? Quando você tá vendo um jogo, assim, ou em quadro, pela TV, do que você sente saudade, do que você não sente saudade, e como a proximidade de uma Olimpíada te mexe com você, até que ponto, assim?
Pra mim, assim, eu ainda, quando eu assisto um jogo ainda, eu fico meio... me colocando, né, na posição da levantadora. Então, fico imaginando, né, a situação que eu faria, isso, eu não teria feito isso. Mas uma coisa minha, assim, de observando o jogo de fora, eu gosto de acompanhar, gosto de saber o que, né, as coisas que o Brasil está fazendo, como estão as jogadoras, né. Eu acho que isso dá para você ter uma noção, né, do que o grupo está fazendo. Mas para mim, de fora, assim, eu ainda sofro muito. Eu fico muito nervosa porque eu sou muito ainda próxima das jogadoras, né? Então, eu fico ali pensando, eu vejo uma jogada, eu falo, nossa, elas vão dar risada. Então, assim, eu já sei algumas coisas que vão acontecer só de ver as jogadoras dentro de quadra. Então, assim, eu fico muito nervosa e tenho certeza que essa Olimpíada eu vou ficar muito ansiosa porque... São amigas, né, além de terem sido companheiras de equipe, são amigas muito próximas, assim, que eu vou estar sempre na torcida por elas.
Fofão, mudando um pouquinho de foco, a gente sabe que o vôlei é um esporte elitista, né, ele costumava ser ainda mais, eu acho, até do que ele é hoje em dia, até pelas conquistas que tanto o masculino quanto o feminino obtiveram aí nos últimos 20 anos, 15 anos. Eu queria saber se você já sofreu preconceito por ser mulher praticando um esporte, que a gente sabe que isso é uma coisa que acontece muito no Brasil, e também por ser uma mulher negra. Eu queria saber se você pode contar alguma coisa pra gente sobre isso.
Olha, eu falo assim que pra mim, eu não sei se o fato de ser esportista, assim, lógico que tem muito jogador que sofre, assim, eu nunca sofri na pele preconceito, nem, eu lembro que quando eu era mais nova, assim, que eu fazia esporte, que eu me destacava, então os meninos queriam que eu jogasse com eles. Uhum. E quando eu comecei a jogar vôlei, assim, eu nunca senti, assim, que alguém estava me discriminando por causa da minha cor de pele, né? Eu fui jogar na Itália e tinha o receio, porque minhas amigas tinham sofrido preconceito, e lá eu fui bem tratada, então, assim, não vou falar que não existe, porque a gente vê isso, né, todos os dias que existe. Mas eu nunca passei por isso, mas eu sofro muito quando eu vejo não só um atleta ou qualquer pessoa, né, ser discriminada pela cor de pele, né, e ou por ser mulher, por fazer algum outro tipo de trabalho, né. Eu sofro muito com isso porque me afeta, né, diretamente me afeta porque... Poxa vida, é a mesma cor que a minha, né? E isso, pra mim, é muito difícil essa compreensão, assim, de compreender, né? Por que acontece isso, mas, infelizmente, eu tenho pessoas próximas que já passaram por isso. Mas eu nunca passei e é uma coisa que eu lamento muito que exista.
É, a própria Fabi, né? Passou por isso, a central da seleção, né, Fofão? Num jogo de Superliga. Complicado. Bom, a gente vai ter que estar encerrando. O Rodrigo vai falar um pouquinho aí da biografia, falar com a Fofão. Vamos lá. Que a Fofão tem outro compromisso em Guarulhos, gente. É meio longe.
Ela não para. Ô, Fofão, muitos desses temas todos que a gente tratou aqui nessa entrevista e outros tantos, eu e Kátia, a gente teve o prazer, estamos tendo ainda, de abordar para a confecção do seu livro e do seu documentário, né? Como é que foi para você... Como é que tem sido reviver essas memórias nesse processo da feitura da sua biografia e do documentário sobre a sua vida?
Ah, para mim, assim, foi voltar no tempo, né, Rodrigo? Porque a gente acaba ficando um pouquinho distante, né, da nossa história, né? A gente acaba ficando nessa correria de atleta, dessa dedicação ao esporte, então a gente esquece um pouquinho, né, de onde a gente começou, de como tudo aconteceu, né, as pessoas falando de você. Então, assim, para mim, acho que foi uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida, foi ter começado, né, tudo isso, esse projeto, porque eu tenho revivido coisas, assim, que tem realmente mexido muito com o meu emocional, né, ter me feito pensar muito, né, da onde eu comecei até onde eu cheguei, sabe? Então, assim, momentos que eu achei que eu nunca mais fosse passar, eu estou revivendo. Então, eu acho que está sendo num momento muito especial da minha vida que tudo isso está acontecendo. Então, eu tenho certeza que tanto a biografia quanto a filmagem, assim, vai ficar lindo, porque eu acho que tem uma história muito bonita por trás disso. As pessoas que trabalharam com a gente, Rodrigo, Cássio, o pessoal da filmagem, todos se envolveram também com a história, se emocionaram. Sim, eu acho que tem tudo para ser um dos projetos mais brilhantes e vitoriosos que eu já tive na minha carreira.
Se você já lê isso que a gente já escreveu, que a gente já viu na tela, olha...
Olha o spoiler.
Estamos ansiosos aí.
Olha, tudo que eu segurei de choro na minha vida, vocês fizeram chorar. Peito, assim, eu tô muito... Nossa, esvaziei aqui dentro de lágrimas.
Isso é bom.
De reviver coisas boas, isso que é importante.
Estamos todos ansiosos muito. Aí. Bom, pra te liberar, Fofão, uma última e rápida pergunta. Melhor jogadora com quem jogou e melhor técnico com quem já treinou?
Ai, ai, ai.
O técnico eu sei que... Você pode colocar os dois no técnico.
30 anos escolher um e um. Aí, puxa vida.
Então cite alguns, não tem problema.
Ah, eu acho que todo mundo, né, que eu passei pela minha... Passaram pela minha carreira, assim, eu tenho que agradecer, porque não tem como, né? Todo mundo, de alguma forma, me ajudou a chegar onde eu cheguei. né? Eu falo que hoje, assim, o meu sucesso eu devo muito ao Zé Roberto por ter tido paciência, por ter acreditado, né, que eu poderia ser uma levantadora. Então, assim, para mim, é uma pessoa que, né, entrou na minha vida e fez acontecer, né? Uhum. Então, o Zé Roberto é uma pessoa muito importante e especial. E como atleta, assim, nossa, eu seria muito injusto em falar só uma, porque eu joguei com muita gente. Eu vou falar uma estrangeira, porque daí eu
não se complica.
Aí não tem problema. Mas, assim, eu gosto muito de todas que eu joguei, assim. Eu sou muito apegada, assim, a centrais, né? Uhum. Porque são jogadoras que eu tenho uma comunicação muito fácil, né? Então, puxa vida. Ah, tem a Fabizona, que, uhum, que eu gostei muito, a Valeuska, a Sheila, né? Teve a Janina, na Moser.
Nossa, mas você jogou com muita gente boa, hein?
Então, é muito injusto isso.
Não, realmente.
Tu cancela essa pergunta.
Cancelou.
Você me colocou numa enrascada.
Não tem problema. Bom, Fofão, brigadíssimo, é um prazer. Inenarrável,
enorme.
Falar com você, tanto é que estou aqui rouca nesse programa, porque falei, não abrirei mão de estar lá.
Oh, eu que agradeço muito vocês aí, desejo mais e mais sucesso para vocês.
Obrigada, Fofão.
Nós estaremos no lançamento do seu livro, tá?
Com certeza.
Um beijo.
Que bom, fazer uma festona.
Eba, um beijo, Fofão.
Beijo, Rodrigo. Tchau. Beijo para todo mundo.
Tchau.
Bom, olha, maravilhosa,
só,
né?
Que honra, hein, pessoal?
Maravilhosa, Fofão, não poderíamos ter tido melhor convidada para esse programa de número 44, que é quase a idade dela. Na verdade, ela ainda jogava com 44 anos.
Você gosta de fazer essa associação da, do número do programa com a
meio,
idade, né?
Sou uma pessoa meio como se diz, obcecada com relação à idade. É, vamos acelerar aqui. Queria só fazer um comentário sobre a questão que nós vimos no fim da semana passada. Houve um caso que acredito todos devem ter visto, da menina que foi vítima de um estupro coletivo no Rio de Janeiro, uma jovem de 16 anos. É, o estupro não só aconteceu, como houve um vídeo do estupro,
divulgação.
A divulgação nas redes sociais, os homens ostentando ali, se orgulhando do que tinham feito. É, e não dá nem pra listar todos os absurdos dessa história. E o mais triste é pensar que, na verdade, não são absurdos, porque são
coisas cotidianas,
reais,
e cotidianas, né?
E cotidianas. Né? Uma mulher é estuprada a cada 11 minutos no Brasil. É, a gente viu o delegado falando, a gente ainda não tem provas, não tem comprovação de que foi estupro. Né? Então a mulher sendo desacreditada sempre, como sempre acontece. É complicado, né, Mayara?
Ah, é muito complicado, porque é uma coisa que a gente, os caras têm tanta certeza que eles não vão ser punidos, está tão naturalizada a violência contra a mulher, que eles não têm nenhum medo de postar o vídeo falando que estupraram uma pessoa, né? E qualquer crime que a gente reporta na sociedade, costuma se acreditar, né, na vítima, nunca se duvida da vítima. O único crime que se duvida da vítima é o crime de estupro, porque a vítima, geralmente, 99% das vezes, é uma mulher.
Tanto é que se você chega e fala, furtaram meu celular.
Você tem certeza? Foi mesmo? Onde você estava? Com que roupa você estava andando quando você foi furtada? Ninguém faz esse tipo de pergunta,
exatamente,
né?
Exatamente.
Mas, nesse caso, é sempre colocada a culpa em cima dessa menina, essa menina que teve a vida destruída e que, inclusive, está sofrendo ameaça de morte e já tem essa ideia de que ela vai ter que sair do Rio de Janeiro porque ela está recebendo muitas ameaças. Então, para você ver o nível que a gente consegue chegar, né? De absurdo. A pessoa é violentada e ainda por cima tem que estar aí preocupada com a própria vida por gente que quer matar ela.
Não, até porque o delegado mandou os suspeitos embora. Falaram, tranquilo, a gente já ouviu o depoimento de vocês, agora a gente vai apurar o caso.
Ele foi substituído por uma delegada mulher.
É, sim,
né?
Agora passou, graças a Deus, né? Que inclusive já falou que houve crime, pelo menos ela
sim,
reconheceu.
Exato.
Mas enfim, eu acho que é um retrato da cultura do estupro e da cultura do machismo, que a gente rebate tanto aqui no nosso... a gente fala muito do esporte, porque o esporte é a reprodução desse... É uma reprodução até, às vezes, mais intensa, né? Os jogadores sempre ostentam um monte de mulher. O negócio de jogador de futebol é mulher, é objetificação da mulher. Então, acho que tem muito dessa cultura dentro do que a gente trabalha aqui, que é o esporte, né?
E das meninas retratadas sempre de uma maneira...
De um jeito... Então, que saibam a imprensa aí, que retrata as mulheres como musas.
Vocês são culpados também.
Vocês também têm culpa nessa história aí. Bom, pra finalizar, encerramos o nosso podcast incrível hoje.
Homens, melhorem, por favor. Só isso que eu queria dizer.
Melhorem o quê? Eu? A minha voz?
Homens.
Eu também. Você tá me desejando melhor, né? Eu espero estar bem, de bem com a voz em breve. Mas teremos uma pequena pausa aqui no nosso programa no mês de junho. Por questões técnicas aqui da Central 3. E voltaremos em breve, a gente anuncia aí. Mas provavelmente no início de julho, certo? E a mim. Enquanto isso, continuaremos na nossa página do Facebook, no nosso Twitter maravilhoso, no nosso Instagram, né?
Tudo sigam aí, a gente não vai parar.
E uma última coisa, lançamento do livro da Camila Matoso. Talvez você esteja ouvindo e já aconteceu, porque vai ser hoje, daqui a pouco, às 7 horas da noite. Estaremos lá, dando um abraço nela e depois falamos mais sobre isso no Facebook.
Camila Arrasa.
Arrasa, biografia do Tite. Certo? Beijos.
Beijo, até mais.
Até.